Parashat esta semana, Parashat Terumah. Parashat Terumah começa a Torá falando sobre os materiais que Deus está ordenando as pessoas doarem para poder construir o tabernáculo, o Mishkan, que era um pequeno templo, um templo desmontável, que eles levariam ao longo da estadia no deserto. Futuramente vai ter que construir o templo, mas nesse momento era assim. E em seguida a Torá começa dando as ordens e as diretrizes de como vai se construir, começando pelos utensílios. Então primeiro fala sobre o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, onde ficavam as tábuas da lei. Depois fala sobre a mesa dos pães, que ficavam os pães, fazia todas as semanas, ficava a semana inteira na mesa, Shabbat se distribuía, e se trocava pelos pães que foram assados na sexta-feira. Depois a Torá fala sobre a menorá, exatamente como ela era feita, candelabro de sete braços que era aceso todas as tardes. Depois a Torá começa a falar sobre o próprio prédio do Mishkan, do tabernáculo, como ele era feito, tanto os krashim, as colunas que eram usadas para fazer, as sapatas que tinha embaixo, as varas que passavam por dentro para travar eles. E as coberturas, que eram de tecido, e tem várias coberturas, como elas eram feitas, como elas eram costuradas. Como que se montava tudo isso. As cortinas que tinha também. E, finalmente, no final da Parashá, fala sobre o altar. E também sobre... Também tem muitos utensílios que eram usados. E o pátio que tinha em volta do Mishkan, em volta do tabernáculo, em volta do prédio principal. E como que era exatamente feito esse pátio. Isso é basicamente esta paraxá. Tem um assunto aqui extremamente interessante, que o Rabbeinu Bahrieh levanta a questão, e dele surgem umas coisas extremamente interessantes. Um dos objetos que tinha no Mishkan, no tabernáculo, era a Arca Sagrada. Em cima da arca, que era a arca era como se fosse uma caixa, com duas varas na lateral, isso, resumindo de forma simples, é uma caixa de madeira, dentro tinha uma caixa de ouro, e fora uma caixa de ouro também, então a madeira ficava revestida de ouro. Em cima disso tinha uma tampa de ouro maciço, e desta tampa saíam dois querubins, como traduzem. Esses querubins eram seres que tinham asas. Essas asas estavam erguidas e se encontravam lá em cima. Quer dizer, um querubim estava de um lado, estava do outro lado da tampa, e as asas lá em cima se encontravam. E esses querubins tinham uma face de um menino e de uma menina. Assim, está escrito no Talmud que Kruv é criança. Então, face de um menino e uma menina. E a Torá, então, disso vai fazer a tampa e qual a medida. Ve'atzita shenayim keruvim zahav. Você vai fazer, em cima dela, dois keruvim de ouro. E a Torá fala que tem que ser de uma peça só. Aqui a Torá usa, para designar esse dois querubim, a Torá fala Shenayim. E aí depois fala como que as asas estavam e tal, tal, tal. E aí a Torá fala o seguinte: Venuadti lecha sham, eu vou aparecer para você lá, eu Deus. Vediberti techa, eu vou falar com você, Moshe, Me'al ha-kaporet, de cima desta tampa, Mi-ben shenei ha-keruvim, Asher al-Aron ha-edut. Dentre os dois keruvim, que estão sobre a arca da testemunha. Ou seja, só explicando isso, Hashem está dizendo que toda vez que ele for falar com Moshe, a voz de Hashem vai surgir dentre esses dois querubim. De lá vai sair a voz de Hashem para falar com Moshe. Aqui, a Torá usa uma linguagem um pouco diferente. E diz que a voz vai sair entre Shenei HaKeruvim. Aqui está escrito Shenei, dois. E antes estava escrito Shenayim. Rabbeinu Bahie, que é um dos grandes comentaristas da Torá, pergunta o que significa, qual a diferença entre esses dois termos? Qual a diferença entre Shnayim e Shenei? Ambas palavras significam dois. Mas em hebraico não existem sinônimos. Em hebraico, cada palavra tem um significado específico. Qual a diferença entre Shenayim e Shenei? Diz o Rabbeinu Bahie que a diferença é que Shenayim indica duas coisas que são diferentes. Shenei indica duas coisas iguais. Essa é a diferença. Shenayim, dois diferentes. Shenei, dois idênticos. E como exemplo, em alguns lugares na Torá, quando fala sobre oferendas, exemplo, quando a Torá fala sobre os dois cabritos que tinha que se fazer o sorteio em Yom Kippur, está escrito Shenei Seireizim. Tem que ser dois cabritos, está escrito Shenei. O que significa Shenei? Que eles são semelhantes. De fato, lá diz o Talmud que esses dois animais precisam ter o mesmo valor e uma série de outras coisas, eles têm que ser, de fato, muito semelhantes. Então, Shenei indica essa semelhança e Shenayim indica a diferença. Interessante que o Netziv de Volozhin usa essa mesma conotação da palavra para explicar quando no Chumash Devarim está falando sobre duas testemunhas, está escrito lá Alpi Shenayim Eidim, pela boca, quer dizer, pela testemunha de duas testemunhas está escrito Shenayim. Por que que é Shenayim? Você poderia dizer, peraí, são duas testemunhas, estão vindo testemunhar juntos, então eles estão contando uma mesma história. Então a mesma história deveria se chamar Shenei Eidim. São dois que estão fazendo agora o mesmo papel. Eles são semelhantes. Mas não, a Torá usa a linguagem Shenayim. Dois que não são semelhantes, são diferentes. O Talmud Yerushalmi nos diz, assim o Netziv traz lá, o Talmud Yerushalmi nos diz que desta palavra nós percebemos uma lei extremamente importante. Se duas testemunhas chegam, como funciona no tribunal para ouvir as testemunhas? Não se ouve as duas juntas. Se deixa uma dentro e uma fora. Aí você ouve o que ele fala, manda o A embora, chama o B, ouve o que o B tem a dizer. Você compara as duas coisas e vê se está batendo. Assim se verifica duas testemunhas. Diz o Talmud Yerushalmi, se as duas testemunhas contam a história exatamente igual, com as mesmas palavras e termos, você pode já considerar que são mentirosos. Por quê? Porque duas pessoas, quando assistem uma cena, cada um enxerga de uma forma diferente. Não pode ser que os dois vão contar exatamente idêntico. Se os dois estão falando exatamente igual, significa que eles combinaram toda essa história e estão mentindo. Muito simples. Duas pessoas que assistem uma cena, pergunta para cada um vai te contar. Alguma diferença vai ter, cada um enxerga do seu ponto de vista. Por isso que está escrito lá, Alpi Shenai Meidim. Duas testemunhas diferentes. Eles não estão contando exatamente a mesma história. Porque se contarem exatamente, ipsis liter, assim, com as mesmas palavras, significa que é texto decorado. É mentiroso. Bom, isso que nós falamos é o que o Rabino Bahia explica a respeito desses versículos, mas ainda fica uma dúvida. Tudo bem. A Torá então diz Shenayim, você vai fazer dois cruvim, que são Shenayim. O Rabino Bahia explica, são diferentes, porque um tem a face de um menino, outro tem a face de uma menina, são diferentes. Eles não são iguais, por isso que a Torá usa a linguagem, que são Shenayim. Mas o Rabino Bahia não explica por que, que em seguida, quando a Torá fala que Deus vai falar com Moshe, dentre eles, dentre esses cruvim, está escrito Shenei. E de repente aconteceu. Se esses cruvim são diferentes, são dois diferentes, por que, que de repente a Torá usa a linguagem de dois iguais? Rav Avraham Gurevitz dá aqui uma resposta fenomenal. Diz Rav Avraham Gurevitz o seguinte: os cruvim, um menino e uma menina, representam tanto a educação, como também representam o relacionamento de um casal. O homem e a mulher são diferentes. Por isso a Torá logo de cara fala, são Shenayim Keruvim, são dois diferentes Keruvim. Homens e mulheres são diferentes. Infelizmente, existe uma cultura moderna, que não é tão moderna, nos últimos 50 anos, que o mundo resolveu forçar a barra para dizer que os homens e mulheres são iguais. E começou uma onda toda de dizer que as mulheres podem tomar e assumir os postos e os comportamentos dos homens, e vice-versa. Isso é uma coisa que a Torá não concorda de forma alguma. O homem tem as suas tarefas, as mulheres têm as suas tarefas. Os homens têm o seu jeito de pensar e as mulheres têm o seu jeito de pensar. São naturezas totalmente diferentes. Interessante que o Rabbi Sofer Friend conta aqui, há muitos anos atrás, o Rav Weinberg, de abençoada memória, no Shiva de Esha Torá, falou para ele que nós temos certeza e sabemos que essa filosofia está totalmente errada. Mas, infelizmente, a humanidade vai tentar, a sociedade moderna vai tentar provar e comprovar e influenciar o nosso povo de que essa posição é correta. E mesmo que nós não concordamos, mesmo que a Torá não concorda com isso, infelizmente, nós vamos acabar pagando caro por conta dessa influência negativa. E por conseguinte, são Shenayim Keruvim, são dois Keruvim diferentes. As coisas que o homem tem para fazer são diferentes da mulher. A Torá da Mitzvot até é diferente. Óbvio, tem muita coisa que é igual. São seres humanos. Mas tem várias Mitzvot que são específicas para homens. E Mitzvot são específicas para mulheres. E não dá para um fazer a do outro. São coisas específicas. São naturezas diferentes. São comportamentos diferentes. São seres diferentes. Esses dois seres diferentes se juntam e se unem para construir um lar. O homem vai trazer a bagagem dele como homem, a mulher vai trazer a bagagem dela como mulher, e os dois, unidos, vão construir um lar para Deus. Um lar para trazer a divindade no mundo. Seguindo os preceitos de Hashem. Quando esse casal constrói, cada um trazendo aquilo que ele tem para trazer dentro do casamento. Cada um aquilo que ele tem para trazer dentro da casa. Ambos trazem, cada um a sua parte diferente. Esse conjunto acaba trazendo a divindade para o mundo. Acaba trazendo com que Deus paire sobre esta casa. E aí, nós temos então Shenei Kerubim. Agora nós temos dois querubim idênticos. Idênticos em um ponto. Que os dois estão servindo a Deus. Que os dois estão unidos para construir um lar que vai servir a Deus. Por isso, Shenayim, que representa essa diferença que existe entre o homem e a mulher. E Shenei representa essa união que os dois juntos trazem um lar como se deve para Deus pairar nesse mundo. Essa paraxá é conhecida pelo ponto de ajudar. Que tzedaká, doações. Havia um sujeito chamado Nissim Azulay na Tunísia. Esse Nissim Azulay era uma pessoa muito simples, que é uma vida não tão fácil financeiramente. E quando ele tinha dificuldade, tinha um sujeito na cidade rico chamado Eliyahu. Ele ia lá, pedia emprestado dinheiro para Eliyahu, Eliyahu emprestava, não cobrava, deixava a hora que o Nissim conseguir fazer algum negócio, alguma coisa, ter dinheiro para devolver, ele devolvia. E assim, sempre, esse Eliyahu ajudava ele. Uma vez, uma sexta-feira, o Nissim não tem comida para Shabbat, e ainda não conseguiu nenhum negócio, ele resolve que vai na casa do Eliyahu pedir um empréstimo. Quando ele chegou na casa do Eliyahu, tinha um comerciante lá conversando com o Eliyahu. O comerciante, quando viu que está chegando alguém, perguntou quem que está chegando. Disse o Eliyahu, é um sujeito que vem de vez em quando pedir emprestado. Não, mas como? Você não deve emprestar. O cara não vai te devolver. Esquece, não empresta. Quando entrou, o Nissim, o Eliyahu falou, pois não, ele falou, preciso de um empréstimo, comida para Shabbat. Aí o Eliyahu falou, não. Chega, eu já te emprestei um monte de vezes. Não dá, não vou te emprestar. Nissim saiu de lá muito chateado. E logo entendeu que deve ter alguma coisa a ver com esse comerciante que estava lá, mas vai fazer o quê? Ele está andando cabisbaixo na rua. Um árabe estava passando. O que aconteceu, Nissim, que está assim? Ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar comida para Shabbat. Fui pedir emprestado para um cara que eu sempre peço. E ele disse que não vai me emprestar. Aí o árabe falou, quanto dinheiro você tem no bolso ainda? Olhou, tem 8 moedas. Eu tenho aqui um saco com umas coisinhas. Se você quiser, compra de mim pelas 8 moedas. Vai na feira, vende essas coisinhas, você vai ter um dinheirinho, com isso você pode comprar comida. Tá bom. Nisso não tinha nada a perder. Deu as 8 moedas, pegou o saco e começou a olhar dentro do saco, vasculhar, quando ele vê que no fundo do saco tem 2 braceletes com pedras preciosas. Pensou, imagina, uau, comprei assim barato daqui, nem vale a pena vender agora. Eu vou voltar no Eliyahu, pedir um empréstimo e deixar isso com o penhor. Voltou no Eliyahu, o comerciante não estava mais, falou, seu Eliyahu, tem uma proposta diferente. Eu tenho aqui, deixa esse penhor, me faz um empréstimo e eu vou comprar comida para Shabbat. O Eliyahu não entendeu de onde é que caiu do céu esses braceletes. Mas tudo bem, pegou os braceletes, emprestou dinheiro. E o Nissim comprou comida, tinha comida dessa no Shabbat, fez um Shabbat super bonito em casa. No domingo, aquele comerciante foi de novo visitar o Eliyahu, o rico. Só que estava muito triste. O Eliyahu perguntou o que aconteceu. E o comerciante disse que ele emprestou, um tempo atrás, um dinheiro para um ministro. E esse ministro deixou com ele, e penhor, dois braceletes. Hoje, o ministro veio devolver o dinheiro. E eu não estou achando os braceletes para devolver para ele. Ficou super mal, ele não quer me devolver o dinheiro, não sei o que eu faço. Ele abre a gaveta. Tira os dois braceletes e pergunta, por acaso, são esses braceletes? Ah, onde você achou? Como você conseguiu? É, são esses. Disse ele, ah, lembra aquele cara que veio na sexta, que precisava de dinheiro? Ele depois apareceu com esses braceletes e pegou empréstimo comigo e deixou isso de penhor. Aí o comerciante, eu já sei, ele ficou com raiva de mim, que eu falei para você não emprestar, e por isso ele foi e roubou esses braceletes na minha casa. Eu vou levar ele para um julgamento. E assim, algumas horas mais tarde, estava o comerciante Eunice na frente do rabino, chefe da Tunísia, Rabbi Shayal Bassis. E assim, então, o comerciante contou que ele foi roubado. Aí, os braceletes, ele roubou, foi parar, levou. E o Nissim conta a história dele, que ele não sabe de nada. Ele simplesmente foi pegar emprestado, não deixou, e voltou, e aí encontrou o árabe na rua, vendeu o saco com um monte de coisa, e ele achou os braceletes, foi pegar empréstimo, não sabe de nada. A Shayal Bassis pensou um pouco, virou para o comerciante e falou, olha, você precisa entender que Deus dá para o ser humano dinheiro para ele cuidar desse dinheiro, é um penhor, e para ele usar esse dinheiro para fazer bondade com os outros. E você está profanando, e você não está se comportando como um verdadeiro judeu deve se comportar. Tem que ser misericordioso, tem que ter compaixão. E você vai lá e fala ainda para um Elial, que é uma pessoa boa, que empresta sempre para o Nissen, você vai lá e fala, não empresta. Ainda por cima, fora que você não ajuda as pessoas, você ainda está fazendo as outras pessoas deixarem de ajudar. Isso é uma coisa que não se faz. Você vai fazer o seguinte, Deus então acabou cuidando para que esses braceletes fossem roubados por alguém, que não sabemos quem é, foi parar na mão desse árabe que estava na rua, e que, pode ser por ele, pode ser que não, tanto faz, e esse cara acabou vendendo pro Nissim. Deus fez tudo isso acontecer pro Nissim ter que comer no Shabbat. Você agora tem que fazer três coisas. Primeira coisa, seu comerciante, você precisa ver quanto que o Nissim pegou emprestado essa sexta-feira do Elial, e você vai pagar a dívida dele em troca de um bracelete. Em troca do segundo bracelete, você vai dar o mesmo valor de presente para o Nissim como uma indenização para o que você aprontou e para fazer bondade com ele. Ele precisa de ajuda. Assim ele vai poder ter uma vida mais digna. E assim você tem então os dois braceletes de volta. E a partir de hoje, jamais faça com que outra pessoa pare de ajudar pessoas. E obviamente você comece a ser uma pessoa digna e ajude a todos aqueles que precisam da sua ajuda.